Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.
Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje eu tenho uma surpresa para vocês.
Boa tarde a todos. Meu nome é Clara, sou filha da Iris e do Hernani também.
Hoje eu trouxe para vocês mais um tesouro aqui da família. Tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão amar. Ela tá um pouquinho nervosa, mas eu tenho certeza que vocês vão amar. Olha, o programa de hoje... E o pior, né? Porque eu trouxe ela num programa que o tema é polêmico.
Não, e é muito irônico.
Olha, esse tema eu tinha que fazer com o Hernani, mas semana passada a gente não conseguiu. Essa semana eu falei, não, agora eu vou e vou sem você. Qual é o tema?
O tema é vida conjugal.
Vida conjugal. Aí eu trouxe a minha
que
filha...
Que é muita ironia, porque eles... Os apresentadores estão casados há, sei lá, 33 anos. E quando um não pode vir, vem a minha irmã, que tá casada há 15. E aí, ela não pode vir. E minha mãe falou, poxa, tem como você substituir? O tema é casamento. Eu falei, eu não tenho propriedade nenhuma. A única da família que não tá casada. Falei, nossa, eu tô muito preocupada pra falar sobre isso. Ela, não, calma.
Mas eu tenho certeza que vocês vão adorar.
Traz o que você entende dessa passagem, do que você...
É bom porque a galera mais jovem, né, vai poder ter uma outra visão de alguém que não casou ainda. Mas olha, eu achei muito interessante, porque quando a gente estava aqui estudando, né, e decidindo, né, o que ia, qual a parte da Bíblia que a gente sempre pega ali, aquele pedaço que Emmanuel coloca e traz aqui da onde ele tirou, e a gente ficou pensando se leria tudo ou não, e a gente sabe que a Bíblia, essa parte então é de Éfeso, né? A carta de Éfeso, que é de Paulo, é uma parte muito polêmica. E a gente ficou, e aí, vai trazer a polêmica?
Eu fiquei super nervosa. Falei,
e aí, a Clarinha falou, leva a polêmica, porque a gente precisa justamente conversar sobre aquilo que é polêmico também, mesmo nas questões da Bíblia. Então, hoje, eu espero que vocês gostem, mas vai ser interessante. Mas antes de qualquer coisa... Se você está ouvindo pela rádio, dá um pulinho lá no seu computador, entra no YouTube, na Rádio Rio de Janeiro, dá o seu like, aí vai lá para o Facebook, entra na página do Quintas do Evangelho do MAP, curte, compartilha e entra em contato com a gente, porque a gente vai precisar muito da opinião de vocês hoje, das perguntas. Telefone fixo. 3386-1400, 3386-1400, já matei minha saudade de Sheilinha hoje. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 98486-7633, 98486-7633. Você pode entrar lá no YouTube, na Rádio Rio de Janeiro, ou pode entrar no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, coloca seu comentário que a gente vai ler aqui, tá bom? Vamos ao Palavras do Mestre.
Palavras do Mestre.
Efésios, capítulo 5, e começa no versículo 22. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é seu salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como a igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo fez com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Portanto, cada um de vocês também amem a sua mulher como a si próprio, e a mulher trate o marido com todo o respeito. E aí, Clarinha, eu quero ver você sair dessa agora.
Quando a gente estava conversando antes de vir, a gente foi conversar sobre um tema e a gente deu uma lida nessa passagem. E aí eu já fiquei assim meio... Falei, mãe, a gente estava pensando o que, que a gente ia trazer. A gente estava pensando talvez em cortar uns pedaços. E eu falei, talvez não seja uma boa ideia cortar, porque tem uma reflexãozinha que a gente pode trazer nisso tudo, né? Porque eu não sou casada. Já estava nervosa porque não tenho propriedade para falar, né? Falei, gente, eles... Tem tanto para dizer, e eu, se não tivesse contato com a religião, se eu não fosse espírita, escutaria essa passagem, a primeira coisa que eu ia pensar é, não preciso casar, não sinto confortável em servir meu marido, porque do jeito que tá escrito, né, no literal, você acaba que muitos jovens acabam um pouco se distanciando da religião por conta disso, né? Porque você escuta dessa forma e acaba vendo que tem umas passagens na Bíblia que são um pouco retrógradas, que são um pouco machistas e acabam distanciando os jovens. Mas é importante a gente trazer e a gente lembrar quem é que tá falando sobre isso, quem é que tá falando isso e em que período, em que sociedade isso se encaixa e a formação do momento. Porque quem fala são os discípulos, que são homens, são pessoas como eu, como você, que estão tentando aprender, é óbvio, mas dentro de uma sociedade há 2000 anos atrás. Então, são pessoas, são momentos em que a mulher ela não tem direito à propriedade, em que ela precisa ser protegida, em que o casamento é uma representação de proteção a ela mesmo, né? E você também tem que analisar que não são palavras diretamente vindas de Jesus.
Sim, sim.
E Jesus, ele pregava amor, ele pregava igualdade, tinha Maria de Madalena do lado de Jesus o tempo inteiro, né? Demonstrando ali o quanto isso não sai da boca dele, sai realmente dos discípulos, né? Que são pessoas que são boas, a gente não tira o mérito deles, mas que estão dentro de uma sociedade, de uma situação ali em que eles estão trazendo o cotidiano deles pra gente. Então a gente também, conforme vai evoluindo a sociedade, evoluindo as nossas concepções, né? A gente também tem que entender o que estava acontecendo naquela época pra gente analisar. É igual olhar um livro de história. É você olhar pro passado e contextualizar aquilo, né? Tanto de quem está dizendo, quanto do ambiente em que eles vivem.
E o que, que a gente pode tirar de bom? Agora a gente já tirou a parte ruim. O que, que a gente pode tirar de bom dessa passagem de Paulo? O que, que você acha, né, dessa relação que ele traz de unidade do casamento, assim?
Eu acho
o que você espera? Vamos fazer aqui, assim, se você fosse casar hoje, o que, que você espera? Qual é a unidade? O que, que você acha que pode fazer um casamento dar certo, assim, pra gente poder...
Acho que é mais essa última partezinha, né, deles virarem um só, de virar uma carne, de você ter um companheirismo, essa coisa também um pouco da proteção também, mas é mútua, né, do casal, dessa cumplicidade. Seria ótimo se meu pai tivesse vindo, porque vocês dois são o melhor exemplo de casamento que eu tenho, gente, juro, porque são pessoas muito parceiras, são pessoas amigas, é essa coisa de você realmente um fazer parte do outro, ser uma cumplicidade mesmo, assim, de você se ajudar em todos os quesitos da sua vida. Porque o casamento não é só a vida conjugal dentro de casa, mas sim resolver os seus problemas do lado de fora, é esse apoio, né, que a gente precisa ter, porque no fundo você tá convivendo com uma pessoa que você quer só o bem dela e vocês têm que trabalhar juntos para construir as coisas juntos, né? É, essa segunda passagem é bem bonita, assim, se você cortar o início, assim, que te deixa meio desconfortável.
Não é cortar, é entender o início.
É, compreender,
entender,
né?
O início dentro da lógica contextualizada da época. É. Se você parar pra pensar, meus irmãos, numa época onde a mulher não tinha um direito, por exemplo, à propriedade, uma mulher fragilizada como ela já era fisicamente, nós somos mais frágeis. Hoje em dia, você pega uma mulher aí que faz um vale-tudo, um MMA, ela bate num homem fácil, né? Naquela época isso não acontecia. Então, a ideia que Paulo traz de proteção, ela faz sentido para aquele momento. Mas ele fala mais do que isso. Então, ele reforça. Vocês veem uma coisa que eu achei diferente? Eu queria falar assim para vocês. Ele fala o tempo todo, olha só que coisa interessante, que o marido, ele tem que amar a mulher. E a mulher tinha que respeitar o marido. Porque ela não tinha opção sequer de escolher se ia mal ou se não ia. Então eram momentos muito difíceis, né? Então, o Paulo, ele joga a responsabilidade do amor naquele momento para o marido. Em várias passagens, Paulo fala sobre isso, sobre o amor que o marido tem que ter em relação à mulher. Hoje a gente sabe que esse amor, ele tem que ser mútuo. E aí nós vamos falar agora sobre essa relação. Quando os discípulos perguntaram a Jesus se era lícito despedir a mulher, Jesus, porque Moisés, ele permitiu que o marido desse carta de divórcio. Olha como era na época, a mulher não podia dar carta de divórcio, só o marido. O marido, não gostei dessa mulher, eu vou dispensar ela. E aí era o fim da vida daquela mulher. Porque ela não conseguia outro casamento, porque ela não tinha ninguém que cuidasse dela, né? Então, Jesus dizia assim, olha, Moisés permitiu que você desse carta de divórcio pela dureza dos vossos corações, mas no princípio não era assim. Porque a mulher larga a sua família, o homem larga a sua família para construírem uma só carne. Então, Jesus traz aqui a indissolubilidade do casamento. Anos depois, com a evolução das leis humanas, né, não das leis de Deus, o Kardec vem no Livro dos Espíritos e fala sobre essa indissolubilidade do matrimônio de outra forma, né, falando que o divórcio ele viria apenas para concretizar o que de fato já tinha concretizado. Então a gente vai começar, vai levantar essas questões da seguinte forma. Esse programa precisava de uma palestra, de um seminário de 3 horas. Eu vou tentar resumir aqui. Mas eu quero trazer umas questões muito importantes para você. Você casa hoje, né? Por que que você constrói uma família? Ah, porque tá na hora, porque eu tô velho, porque eu tenho que ter filho? Não, você constrói uma família porque desde o início dos tempos, nós precisamos, sentimos, nascemos com a necessidade da continuidade, da posteridade. Mesmo algumas pessoas decidem, ah, eu não quero ter filho, porque a posteridade dela, a continuidade dela, às vezes é uma dedicação profissional, às vezes é uma dedicação religiosa, mas nós trazemos um instinto de perpetuação. E o casamento, ele é basicamente esse instinto. Quando é que você resolve, né, que vai casar e que vai ter um filho? Quando você planeja a sua reencarnação. Por que que você precisa de um parceiro? Quando é que é necessário você ter um parceiro? É necessário você ter um parceiro quando a vida em casal, a vida em dupla, ela vai evoluir mais do que a sua vida solo, do que a sua vida individual. Então, se você vem com uma propensão, por exemplo, a uma atividade religiosa como a do Divaldo, você já vem, né, e se propõe a ter uma vida solo. O meu profeta predileto é Jeremias. E eu acho muito interessante que ele era apaixonado por uma mulher e ele queria casar com ela. E quando o Espírito se manifesta para ele, e ele diz, não, eu não quero ser profeta, eu quero casar, ter filho, porque ele sabia que os profetas todos acabavam mal, né? Morriam, acabavam sozinhos, e ele não queria essa vida missionária. E aí o Espírito fala para ele, a ti não foi dado o benefício do calor de uma família, a ti foi exigido mais. E ela acaba morrendo e ele acaba não casando com ela e vira o profeta Jeremias. Só que ele vira um profeta que no início ele era desolado. Ele não queria estar fazendo aquilo. Ele era um homem como eu e como você, que queria ter uma vida normal, ter filho, casar, né? Mas ele tinha um compromisso maior. A evolução dele, ímpar, era maior do que a evolução dele, par. Então eu costumo dizer assim, quando você resolve ter uma evolução par e não uma evolução ímpar, você precisa entender o que é ter uma evolução par. E ter uma evolução par é você conseguir perceber, né? Conseguir perceber que você vai muito mais longe com aquele par que você programou na encarnação, no início da encarnação. Agora, existem momentos em que você começa a perceber que aquela pessoa que você programou, ela não está te ajudando na evolução. Ela está te segurando? Ela está te atrasando? Ela está te fazendo infeliz? A gente pode rever? Sim, a gente pode rever. Claro, nós temos o livre-arbítrio, nós podemos rever tudo o tempo todo. A beleza da doutrina espírita é poder rever tudo o tempo todo. Agora, o que vai fazer diferença na sua vida e na sua relação? É quando você entender que quando eu adio, por exemplo, eu peço um divórcio, eu costumo dizer assim, o divórcio é uma dívida adiada. Eu chego assim, olha, vamos adiar essa dívida para 3 encarnações? Vamos resolver depois sendo filho? Essa mulherada aí que tem um monte de filho homem,
é tudo mulher de outra vida.
É tudo compromisso de outra vida. Por isso que eu falo que lá em casa o Hernani tem mais compromisso do que eu, né? Porque é 2 filhas e 2 netas. É muita mulher ali para ele se reajustar com a lei.
Com certeza.
Mas a verdade é que quando você casa, né? Você casa querendo ser feliz ou querendo fazer alguém feliz? O que você acha, Clarinha?
Ah, eu acho que a maior parte das pessoas é querendo ser feliz.
Querendo ser feliz. E aí começa o primeiro erro. Por quê? Porque você começa a colocar na relação a obrigação da tua felicidade. E começa a colocar no outro a obrigação de te fazer feliz. Quando você pensa assim, eu vou ser feliz de qualquer maneira, eu sou uma pessoa feliz, eu vou fazer da minha vida feliz, mas puxa vida, eu amo tanto essa pessoa que eu quero fazer essa pessoa feliz. Aí as coisas mudam de figura. Por quê? Porque você começa a entrar numa relação mais para dar do que para receber. E quando você começa a dar, e quando você começa a dar alegria, e quando você começa a dar coisas boas, a levar, né, coisas para essa relação, você acaba recebendo, porque é dando que se recebe. Então, esse primeiro pensamento que a gente tem que ter quando a gente vai iniciar uma vida é esse. O segundo pensamento, tão importante quanto o primeiro. Gente, por mais que o divórcio seja válido, por mais que a gente possa repensar a programação reencarnatória, não era isso que eu queria, essa pessoa está me segurando. Por exemplo, às vezes você quer muito ter um filho, né? E aquela pessoa não quer. E você tem lá 3 filhos que programou para trazer e aquela pessoa está te segurando. Você pode. Uma coisa é quando ela não quer, outra coisa é quando ela não pode, porque aí é uma outra prova que você também pode ter que ter. A prova, de repente, da adoção, a prova, né? Outras provas. Mas às vezes a pessoa não quer pela carreira, não quer porque não quer cuidar. Então é um momento de você parar e repensar se talvez dentro da sua prova estava ali incluso a missão da paternidade, a missão da maternidade. Então você pode e deve sempre repensar a sua vida, porque Deus quer a tua felicidade. Ele não quer que você se violente vivendo, não é isso? É a sua felicidade, mas é a sua felicidade andando para frente, caminhando, evoluindo, aparando as arestas. E muitas vezes a missão par é maior do que a missão ímpar. Então, qual é o segundo pensamento que você tem que ter quando você inicia uma relação? Gente, eu tenho que entender que eu estou assumindo uma missão par. E se eu estou assumindo uma missão par, eu estou assumindo uma missão para a vida toda. Eu posso até mudar em algum momento, mas eu vou mudar depois que eu fiz de tudo para aquilo ali ser, né, para aquilo ali dar certo. E as pessoas começaram a casar como se estivesse fazendo um test drive. Aí eu vou comprar um carro, eu faço um test drive. Eu não gostei, eu devolvo.
Qualquer coisa não, de você.
Não é? E não é por aí. Não é esse sentimento. Se você for casar já pensando em separar, gente, não casa. Não começa dessa forma. E aí eu vou levar isso para muitas coisas. Eu vou levar isso, por exemplo, para as pessoas que falam assim para mim: ah, eu vou morar junto. Ah, eu vou morar junto para ver se dá certo. Amor, quando você vai morar junto, você tem que entender, eu estou indo para começar uma vida ou estou indo fazer esse test drive? Porque o que acontece é que quando você vai, né, para ver se vai dar certo, para ver, você não está assumindo o compromisso da vida toda. E é diferente.
Você está testando, né? Você está colocando umas expectativas como se a pessoa estivesse num constante teste com você para saber se
a
convivência dela
não existe.
É boa.
E o compromisso não existe, porque a pessoa está se sentindo livre para qualquer momento sair e buscar esse compromisso em outro lugar.
Ainda tem
e
isso.
Aí você vê uma pessoa que às vezes mora 3, 4, 5, 10 anos com uma pessoa, separa e casa com outra em 1 ano, em 6 meses. Ela passou 10 anos ali num convívio que não era pra valer, que era um teste. E depois de 10 anos desgasta mesmo, porque tudo na vida desgasta, né? E ela não fez esforço, porque aquilo não era um compromisso definitivo, nunca foi. Era só um teste, né? Então, algumas coisas que a gente precisa, né, repensar. Eu recebo, gente, muito, muito atendimento fraterno em relação a crises conjugais, né? Eu não sou a pessoa apropriada para falar isso. Eu sou contadora, eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, né? Mas uma coisa que eu sinto muito, muito, muito em todas as queixas é a necessidade que a pessoa tem de querer pôr todas as frustrações dela na responsabilidade do outro. Então, eu não sou feliz porque ele, eu não sou feliz porque ela, eu não sou feliz. Quando a responsabilidade pela sua felicidade é sua, não é do outro. Então, você é responsável por se fazer feliz. É claro que existem situações que não estão nem em discussão aqui. Violência, a gente não está nem trazendo, a gente está trazendo aqui as discussões diárias da vida cotidiana. Então eu vejo pessoas que eu falo assim, gente, por que, que essas pessoas estão infelizes? Elas tinham tudo para estarem felizes, mas elas estão criando a própria infelicidade na tentativa de que alguém jogue uma boia. Na tentativa de que alguém enxergue. Ah, mas ele nunca me leva para sair. Sai você. Por que, que ele precisa te levar? Ah, mas ele não me apoia. Ué, se apoie você. Né? Vai fazer o que você acha que tem que fazer. Erra, acerta. Discute o que errou, o que acertou. Então são questões muito importantes. Gente, eu e o Hernani, a gente passou a vida inteira, a gente não votava nem na mesma pessoa. Você já imaginou? Dentro de casa, como é que era isso? Então, assim, a gente discute saudável, né? A discussão, né? De argumentos. Sobretudo, a gente ia para fazer uma... A gente tinha um trabalho que era... A gente chamava de Via Crucis. A gente ia na sexta-feira para Paraíba do Sul, né? Paraíba do Sul, Vassouras. E a gente... Na sexta-feira a gente fazia uma palestra. Era uma hora ele, uma hora eu. Era... A legenda é kardecizar, era sempre o mesmo tema. Uma hora ele, uma hora eu. Aí no dia seguinte a gente dava uma palestra no outro Centro Espírita de manhã. Uma hora ele, uma hora eu. Aí depois a gente ia, isso era na sexta, no sábado. Aí no sábado à tarde a gente ia. Eu sei que a gente dormia lá e no dia seguinte a gente chegava... A última palestra era domingo, 6 horas da noite. E a gente vinha para o Rio de Janeiro. E, ou seja, a gente dava a mesma palestra umas 4 vezes no final de semana, eu e ele, e às vezes a gente levava as crianças. Eu lembro que uma vez a Clarinha era muito pequenininha, e aí o Hernani contou uma história, né? Uma história fictícia, né? Para exemplificar. Num dia, no outro dia, no outro dia, e no terceiro ela falou assim: pai, você está errando essa história. Ele modificou uma besteira na história, ela foi no carro criticando ele. Aí ele, pronto, eu arrumei a Iris 2, porque a gente voltava da reunião, um criticando a palestra do outro o tempo todo. Acho que você não falou bem isso, você não falou bem aquilo. Então, a vida inteira foi assim, de forma saudável, porque a gente aprendia um com o outro, a gente evoluía um com o outro. Nunca foi levado pro pessoal. Nunca não, algumas vezes sim. Algumas
nunca
vezes também.
Forte.
E a gente ia ter que resolver isso também. Então, o mais importante que a gente tem que falar, né, é que eu não posso. Tem gente que fala assim: ah, eu traí ele porque ele me traiu. Amor, desculpa, você traiu ele porque você é traidora tanto quanto ele. Porque a pessoa que trai, ela não consolidou uma virtude que é a virtude da lealdade. Então, lide com isso. Trabalhe com isso. Aceite que você é uma pessoa que não é 100% leal. Porque não importa o que o outro está fazendo, não vai definir o que você vai fazer. Ah, eu gritei com ela porque ela grita comigo. Você gritou, você foi agressivo, porque você é agressivo. Porque a pessoa que não é agressiva, ela não é agressiva. Então a gente não pode justificar as nossas ações, nem as nossas reações, em cima da ação do outro. Você pode chegar para o outro e dizer assim: olha, eu não vou conversar com você enquanto você estiver nesse tom, porque eu não vou gritar para te alcançar, e eu também não gosto que grite comigo. Hoje a gente não conversa. É uma opção. Mas na hora que você vai, rebate, um grita de um lado, outro grita do outro. Uma coisa que eu sempre falei com as minhas filhas, né? Sabe aquela brincadeira de dar um tapa que começa aqui? Aqui, aqui, aqui. Eu falei: uma hora o tapa vai ficar mais forte e essa brincadeira não vai acabar bem. Então, a vida de casal, ela começa assim. Ninguém começa uma relação violenta com um soco no olho. Todo mundo começa uma relação violenta com uma frase que não gostou, com um empurrãozinho, até chegar no soco no olho, até chegar numa cravícula, até chegar numa morte, numa tragédia. Mas às vezes, muitas vezes, tudo isso pode ser evitado quando você impõe os seus limites. Olha, até aqui você pode ir, daqui pra lá você não pode mais. Porque o ser humano, ele vive de te testar. E você vive de testar o outro. Então, quando você berra mais alto e a pessoa aceita, amanhã você está berrando mais alto ainda. Então, as nossas relações, você tem que parar e pensar assim, peraí, qual é a minha contribuição para essa relação? Qual é a minha contribuição? Existe uma coisa muito interessante que eu costumo falar assim para os meus alunos quando vêm com esse tema. Olha, façam dois círculos. Aqui eu não consigo, não tenho quadro. Façam dois círculos, mas que eles tenham uma interseção. Um círculo é você, é a sua vida, o que você gosta, né? O outro é ele. A interseção é o que vocês têm em comum. Se você começar a perceber, tá, que ou você está na interseção ou você está lá nele e hora nenhuma ele está aqui em você, essa relação ela está com um problema. E você precisa chamar ele para entender isso. Por quê? Porque o que vocês têm em comum está ótimo. A gente adora ir à praia. Que bom, vamos todos... E, gente, olha, não deu. Falei que eu precisava de um seminário. Está na hora do comercial, daqui a pouco eu já volto.
Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP.